Você está ouvindo o Papo de Gato, o podcast da Royal Canin sobre o universo felino. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o Papo de Gato, o podcast de Royal Canin. E hoje nós vamos falar de um assunto que movimentou as nossas redes sociais. Royal Canin e eu também abrimos caixinhas de perguntas sobre mitos e verdades. Afinal de contas, os gatos gostam ou não de água? Eles são tão independentes assim quanto a gente acha? Para falar sobre vários mitos e verdades, eu tô com a minha companheira querida de podcast, a médica veterinária Priscila Rizzello. Oi, Pri!
Oi, Tchulin, tudo bem?
Tudo ótimo! Hoje só nós duas, não temos convidados. Vai ser aquele nosso famoso papo de comadre para falar sobre os nossos queridos gatinhos e sobre mitos e verdades.
Isso aí, vamos lá!
Pri, o pessoal mandou muitas perguntinhas sobre mitos e verdades. A gente teve que pesquisar, não foi? A gente teve que pesquisar bastante, entender. Deu para dar umas sacadas dos mitos e verdades mais populares aí no nosso imaginário brasileiro sobre os gatos. E a gente vai fazer o seguinte: eu vou perguntar para você se é mito e se é verdade, e você vai me responder com esse olhar que a gente ama, um olhar científico, mas também de tutora, companheira e podcaster aqui. Tô muito feliz, Pri, com esse nosso programa de hoje. Vamos lá. É verdade que os gatos são apegados à casa e não ao dono?
Tchulin, essa pergunta muita gente se faz, né? Os gatos têm essa fama de serem somente apegados à casa. E essa pergunta, ela se torna verdade se a gente usar ela de duas formas. Então, eles são apegados à casa, sim, isso é uma verdade. Os gatos, eles são territorialistas, então eles têm necessidade, o bem-estar deles está totalmente ligado ao controle que eles têm sobre aquele ambiente, sobre aquele território. Mas eles também são apegados ao dono. Eles conseguem, sim, criar vínculos com os tutores, tanto que eles têm os tutores preferidos, a gente tem os gatos preferidos, né, quem é tutor de mais de um gato, então eles conseguem sim criar esses vínculos, então é verdade que eles são apegados à casa e é verdade que eles são apegados também ao tutor.
E pra quem já ouve o nosso podcast aqui, a gente já falou sobre o gatinho nos enxergar como um recurso essencial pra sobrevivência dele, então isso é um grande elogio. Você, gateiro, é a pessoa escolhida do seu gato. Veja só, você é um recurso essencial para ele. Tem coisa mais linda, né, Pri, do que você ser isso pro gatinho?
É isso mesmo, é um vínculo maravilhoso, né, que a gente cria com eles.
Tenho aqui uma outra pergunta, e que, para quem já tá acompanhando o Papo de Gato, já vai dar uma sacada também na resposta, mas uma pergunta muito interessante. Os gatos são mais independentes?
Sim, Tchulin, isso é verdade. Se a gente comparar principalmente com os cães, né, com o perfil comportamental dos cães, os gatos são mais independentes, isso é uma verdade, mas como a gente falou, a gente consegue criar vínculos com eles, os gatos têm esse apego ao território, os gatos, a gente consegue ensinar coisas para eles, eles são super inteligentes, mas a gente não consegue adestrá-los da mesma forma que a gente faz com os cães. O método de aprendizado e o método de resposta dos gatos é um pouco diferente. Mas eles são, sim, um pouco mais independentes, mas isso não significa que não são pets carinhosos. Muita gente também tem essa imagem dos gatos. Ah, o gato é na dele, o gato não interage. Isso não é verdade. Os gatos interagem, eles demonstram, sim, carinho das formas deles.
E o fato deles serem mais independentes não quer dizer que a gente não tem que ter os cuidados diários ali com eles, né? Como alimentação, ajudar na higiene, na escovação, pensar na vacinação, sim, dos gatos. Não é porque eles têm comportamento mais independente quando a gente compara com os cães, que eles não dependem da gente. Afinal, somos tutores e precisamos, sim, ter esse olhar de cuidado. Uma coisa que eu vejo sempre é falando sobre hora de viajar. Ah, meus gatos ficam 2-3 dias sozinhos, meu cachorro não fica e tal. Mas, falando da minha experiência, os gatos ficam super irritados com uma caixa de areia que vai ficar suja 2 dias. Depois de um dia, aquela comida na tigela, eles começam a dar uma rejeitada. Então, assim, eu acho que é muito delicado quando as pessoas colocam só um super independente, né? Porque o gato, ele precisa, assim, de tudo isso. E gatos são super afetuosos. Então, assim, eu como aqui uma grande representante da classe gateira, sim, eles são independentes, mas não quer dizer que a gente não tenha que dedicar todo amor e carinho e cuidado para eles.
Tulinha, ótima essa sua colocação. É, falar um pouquinho da rotina, né? Os gatos, a gente já falou bastante também em outros momentos, os gatos, eles têm necessidade de expressar o comportamento de caça nas brincadeiras, e isso deve fazer parte da rotina deles. Não é que você vai simplesmente ter um gato e coexistir com ele dentro da sua casa, né? Você precisa interagir, você tem uma responsabilidade sobre ele, e todas essas coisas que você citou. Então a gente precisa, realmente o tutor precisa ter um comprometimento com o gatinho, apesar dessa personalidade um pouco mais independente.
E outra coisa, quando a gente fala da personalidade, Pri, que algumas pessoas se perguntam, ou até quem não tem muita convivência com gato, né? Fala, mas por que eles são tão assustados, né? As pessoas vêm na nossa casa, o gato corre, foge, não quer interagir ali na hora, e sempre tem essa pergunta, né? E aí eu lhe pergunto, minha amiga Pri, por que eles são tão assustados?
Tulin, esse é mais um dos comportamentos que os nossos gatos domésticos trazem do ancestral selvagem. Na natureza, o gato, ele é um predador de presas pequenas, mas ele também é uma presa, né? Ele faz parte ali da cadeia alimentar. Então, ele tá sempre nesse estado de alerta, achando que ou ele pode caçar alguma coisa ou ele pode ser caçado, principalmente. Por isso que ele tá sempre em estado de alerta. Então, você se aproxima de um gato, uma pessoa desconhecida, ou dependendo da maneira como você se aproxima, até a introdução de um novo gato, que a gente também falou, ele sempre vai encarar aquilo ali como um possível predador. E na natureza também, os gatos, eles sempre vão tentar evitar o conflito. Então, eles sempre vão tentar fugir, se esconder, ao invés de partir para cima. Eles só vão partir para cima em último caso, quando eles realmente não tiverem escolha. Então é por isso, eles se sentem ameaçados, achando que o que chegar bruscamente ou desconhecido pode ser um possível predador, e eles vão tentar se retirar para se proteger. Então é por isso que eles estão sempre ali nesse estado de alerta e podem ser um pouco mais assustados. E aí varia de gato para gato, né? E isso depende muito da personalidade, isso tem a ver com o comportamento dos pais também, principalmente da mãe, e como esse gatinho foi socializado. Então, se ele foi socializado lá naquele período de socialização, quando filhote, com outros animais, com pessoas, um manuseio amigável e gentil, ele vai ser um gatinho que aceita melhor essas coisas diferentes. Assim como tem os gatinhos mais assustados. Eu tenho um de cada em casa. Tenho um assustado e dois, na verdade, que são mais sociáveis.
Aqui em casa também fica muito claro quem são os gatos assustados. A Fumaça é aquela que, quando chega qualquer pessoa, quando toca a campainha, toca o interfone, ela corre, ela se esconde. Eu não acho ela, então ela sabe os cantinhos para se esconder. O Bugado é o gato exibido. Chega a gente em casa, ele vai cheirar para saber, né, de onde tá vindo essa pessoa. E ele se esfrega na mochila, e ele vem pedir carinho, ele se joga e ronrona. E o que eu acho legal a gente comentar aqui é respeitar o tipo de gato. Eu mesma, nos meus erros, né, aí de nova gateira, todo mundo que chegava em casa, eu ia lá caçando o gato pela casa pra mostrar pra pessoa. Ó, oh, esse aqui é tal. Ó, oh, essa aqui é a Fuma. A gata, assim, toda maluca no colo, me arranhando. Eu assim, olha a minha gata, que linda. Então, assim, e depois, com o tempo, a gente aprende a respeitar esse aspecto do gato, né? Que é uma coisa instintiva deles. E é importante respeitar os gatinhos mais assustados, até pra eles não ficarem mais traumatizados ainda. Imagina se a gente reforça que toda vez que chega uma pessoa em casa, você caça o gato, leva o gato com as patas pra cima no colo pra pessoa conhecer. Claro que toda vez que tocar a campainha, esse gato vai fugir. É, e é isso. Temos os gatinhos mais assustados e vamos respeitá-los. Tem uma pergunta que apareceu pra gente, que acho que é legal a gente levantar aqui e falar, que foi um dos temas que a gente discutiu no episódio 6 sobre pele e pelagem, que é: gato precisa tomar banho?
Muito importante também a gente voltar nesse assunto, Tulin, porque, na verdade, os gatos não precisam tomar banho regularmente. Eles são animais muito higiênicos, eles conseguem dar conta da própria higiene, eles com a lambedura, a própria língua deles já é feita com aquelas espículas para conseguir remover os pelos mortos e para se higienizar. Então, os gatos não têm necessidade de tomar banho simplesmente por estética ou para ficarem mais cheirosos, que eu particularmente acho os gatos muito cheirosos, por natureza.
Sim, e cada um tem um cheirinho, detalhe. É igual o perfume, cada gato tem um cheirinho.
É verdade, o cheirinho atrás da orelhinha, assim, gente, a melhor coisa. Então, os gatos não têm essa necessidade. E o banho, ele vem, na verdade, quando for esse banho por estética, simplesmente, ele pode, inclusive, causar o efeito contrário, porque os gatos, eles se orientam, eles se reconhecem pelo odor um do outro. Então, a gente pode, muitas vezes, causar um conflito entre gatos em casa, simplesmente pelo fato da banho, de tirar aquele odor característico. E aí, o banho, ele vai ser indicado só em situações muito específicas, quando o médico veterinário orientar algum tratamento específico, mas se não, no dia a dia, os gatos são super capazes de fazer a própria higiene e a gente pode ajudar através da escovação.
E acho que é muito legal também a gente falar que muitas pessoas encaram ou perguntaram pra gente, ou falam sobre o banho de gato, porque ainda comparam muito com o cachorro dentro de casa. Tem um cachorro e tem um gato, e o cachorro tem mesmo, é necessário, muitas vezes, dependendo do lugar, pra onde você vai com o seu cachorro, que é necessário ter uma rotina de banho. Mas os gatinhos, se a gente dá aquela ajudada na escovada, dá pra eles passarem longos períodos aí sem banho, né, Pri? Outra questão que apareceu aqui, que acho que é muito interessante a gente conversar e falar sobre, e você já deu um spoiler ali na primeira pergunta, que é sobre adestramento. Gatos podem ser adestrados ou é impossível adestrar um gato?
Tchulin, eles podem sim ser adestrados, mas é diferente do que a gente fazer um adestramento com o cachorro, né? O gato, ele é super inteligente, a gente não deve subestimar de maneira nenhuma a inteligência deles e a capacidade de aprendizado, mas ele vai aprender, ele vai responder aos comandos também de forma diferente do que os cães. A doutora Dani já esteve aqui com a gente também, a doutora Dani Ramos já falou um pouquinho sobre isso, e a gente consegue sim ensinar algumas coisas para os nossos gatos. Tem alguns gatos que, digamos assim, eles têm um QI um pouco mais elevado, são gatos um pouco mais agitados, então eles têm até mais interesse, mais facilidade em aprender alguns truques, por exemplo, bate aqui na nossa mão, né? E a gente pode usar o adestramento também de forma positiva, para ensinar os nossos gatos coisas que vão ser benéficas tanto para ele quanto para a gente. Por exemplo, o cortar unha, a própria escovação, o ficar dentro da caixinha, entrar sozinho dentro da caixinha de transporte. Essas são formas de você adestrar o seu gato para coisas positivas e que realmente vão ter um impacto no bem-estar dele, né?
Quando a gente gravou com a doutora Dani Ramos, e aí eu contei dos meus gatinhos, ela tinha falado, né? Olha, esse seu gatinho bugado, ele parece ser um gatinho que dá para fazer alguns truques e treinar. E aí eu comecei a fazer com o bugado. E aí o truque era aquele de colocar um pouquinho do alimento molhado na mão, né? Fechar, e quando ele der o high five de gatinho, abrir e alimentar ele, enfim. Só que o que acontece? Ele, aqui na hora da alimentação, na rotininha da comidinha deles, ele é o gato desesperado que fica miando muito até colocar a comida pra ele. E ele é sempre o primeiro que eu coloco e depois vem as outras e tal. É o meu gato que necessita de atenção. E aí eu fui fazer essa brincadeira com ele e ele deu uma patada na minha mão e miou tão alto que eu falei, nossa, eu vou esperar ele estar com menos fome pra tentar na próxima. Então assim, eu estou tentando, até o último episódio eu conto pra vocês se deu certo, tento fazer um vídeo, mas por enquanto ele ficou assim, muito revoltado comigo, eu senti que ele ficou meio bravo comigo, que eu tava escondendo dele ali, e aí ele deu aqueles, ele não deu um tapa de high five, sabe quando eles dão três tapinhas assim, pra dar aquela alertada mesmo?
Tipo assim, solta logo, o que você resolveu esconder esse de mim agora?
Exatamente! Então eu vou esperar um momento mais calmo. Eu vou continuar tentando. Eu acho que ele pode se adestrar. Eu acho que ele quer. Mais do que ele pode, eu acho que ele quer. Porque ele é um gato que fica entediado muito rápido. Fica caçando o que fazer em casa. Então eu ainda vou tentar.
É isso mesmo, Tchulin. Para eles isso é benéfico. Porque como são gatos mais espertos e que têm muita energia, eles acabam ocupando a cabeça ali e acabam aprendendo.
É isso. Vou fazer isso com esse meu gato. Pri, agora a gente vai chegar naquelas sentenças que todo mundo mandou pra gente pra saber se era mito ou verdade, tanto na minha caixinha no meu Instagram, quanto na caixinha do Instagram de Royal Canin. E agora é o momento do nosso bate-bola mitos e verdades aqui, tá bom? Primeira, os gatos têm 7 vidas.
Isso é um mito. E é muito engraçado a gente falar sobre esse mito, porque se a gente pegar o folclore, né, ninguém sabe, pelo menos eu não consegui encontrar de onde veio esse mito das 7 vidas, mas se a gente pegar o folclore de outros países, os gatos têm 9 vidas. E só aqui no Brasil que eles têm 7. Mas isso é um mito, obviamente, os gatos têm só uma vida e a gente precisa cuidar muito bem.
E é muito interessante, porque eu acho que 7 é um número tão cabalístico pra gente, né? É 7 dias da semana, tem várias coisas com o número 7 que colocaram o gato neste balaio do número 7. E aqui no Brasil, essa história das 7 vidas, mas mito!
E se ele mudar de país, ele passa a ter 9 vidas no folclore dos outros países.
Tem um ditado popular que eu gosto muito, que acho que tem a ver com essa coisa de muitas vidas, de independência do gato, e que é o seguinte: gato com 2 donos morre de fome. Por quê? Porque um dono acha que colocou comida, o outro dono acha que colocou comida, no final nenhum dono colocou comida e aquela vidinha foi perdida. Então isso era muito quando falava desses gatos que andam pelos bairros, que é gato do condomínio, que todo mundo cuida e tal. Então assim, a gente tem mesmo que se importar com a vidinha desses gatinhos. Eu gosto muito desse ditado popular, que é pra mostrar como tem que ter uma pessoa muito responsável ali pelo gatinho. Pri, tenho mais uma pra você, hein? Quem ouve papo de gato vai saber essa. Leite é bom para gatos.
É, também é um mito. O único leite que é bom pro gato é o leite da gata durante a fase da amamentação, né? Logo depois do nascimento, até aproximadamente aí 8-9 semanas de idade, que é quando inicia o desmame. Fora isso, leite de vaca, leite de cabra ou qualquer outro tipo de leite, ele não deve ser oferecido ao gatinho, ele não tem capacidade, depois do desmame, ele não tem mais a capacidade de digerir a lactose. Mas muita gente pode perguntar, mas ele gosta de leite. O leite da vaca, que é o que a gente consome normalmente, ele é super palatável, né? Ele é um alimento gostoso. E para o gato ele se torna atrativo, mas se a gente pensar do ponto de vista se é saudável ou não o gato ingerir leite, com certeza não é.
Perfeito, isso é algo que a gente comentou muito e a gente falou que dá dorzinha de barriga nos gatos, pode ser bem prejudicial dependendo da quantidade aí que esse gato vai tomar, né, Pri?
Super.
Outro mito, ai, eu já até dei spoiler que era mito, porque esse eu fico tão revoltada, mas vamos lá. Gatos pretos dão azar?
Mito total. Os pretinhos sofrem preconceito, eles inclusive são os últimos a serem adotados normalmente, né? A Suzy até compartilhou com a gente, mas isso é totalmente mito. O gato preto, ele tem também esse histórico, esse folclore de ter sido associado às bruxas, né? Há muito tempo atrás, mas com certeza o gato preto não dá azar, todos os gatos, seja de qualquer cor, com certeza eles só trazem amor pra gente. Então adotem também os gatinhos pretos, os gatinhos branco e pretos, os escaminhas, que a gente também falou, que eles, a Suzana falou que eles muitas vezes são os últimos a serem adotados. Não tenham preconceito, os gatos pretos são lindos e tão amorosos quanto os outros.
E isso é algo que a gente tem que estar atento, não só sobre o que a gente fala, mas também ainda existe muita publicidade que usa essa história do gato preto, do azar, né? A gente tá chegando aí no Halloween, Halloween começou a ser incorporado aqui no Brasil, então as crianças brincam, a gente fala e tem sempre aquela imagem do gato preto ligado a algo que é assustador, a algo que dá azar. Então é um trabalho da gente desmistificar, não só quando uma pessoa fala, mas também de observar todo o conteúdo, tudo que a gente vai consumindo e tal. E gato preto não dá azar, gato preto dá sorte na vida, como assim como todas as cores de gatinhos, inclusive os gatinhos pelados. Esse daqui, eu quase fui pega por ele, porque, olha, eu mesmo com todo esse meu conhecimento de gateira, semanalmente conversando com médicos veterinários, quando vi que perguntaram sobre esse, eu fiquei em dúvida e agora eu vou perguntar para a Pri. Gato sempre cai de pé.
Mito também. Vamos desmistificar todas essas esses ditos populares.
Esse eu fiquei passada, esse eu jurava. Esse, se fosse assim, prova do vestibular, eu ia certeira. Sim, gato sempre cai de pé.
Tchulin, não é verdade, principalmente quando a gente coloca esse sempre, né? A gente afirma que sempre eles caem de pé, isso não é verdade. Os gatos, eles têm uma flexibilidade que é digna, né? Qualquer pessoa gostaria de ser tão flexível quanto eles. E eles conseguem, dependendo da altura, fazer um giro no ar para cair em pé. E, inclusive, essa flexibilidade, ela também acontece no momento do impacto, né? As articulações do gato, ela consegue absorver um certo impacto. Gente, os gatos é muito importante, assim, é essencial, na minha opinião, quem mora em apartamento, ter tela, porque os gatos, eles saltam mesmo, muitas vezes eles podem cair, e isso é traumático. A gente vê... Eu sou veterinária, a gente conhece várias histórias. Então, não contem com isso, com essa história de que gato sempre cai de pé e que tá tudo certo. Se for uma altura não muito grande, ele não consegue ter tempo para fazer esse giro. Então, ele não vai cair em pé e aí o trauma pode ser maior. E se a altura for muito grande, mesmo com toda essa flexibilidade, ele não vai conseguir sozinho, né, absorver todo esse impacto, e aí pode causar trauma. Então, gente, não deixem gatos cair, simples assim.
Isso é muito importante de falar, porque, assim, eu já vi pessoas do meu convívio mesmo que se mudam, vão morar num prédio que estão no segundo andar, e não vê que é um risco. Ai, mas não é tão arriscado. Ah, mas meu gato nunca ficava na janela. Meu gato não pula. Ele já está velho, ele é acostumado. Não, gente, pra cair, basta não ter a proteção. Não contem com isso de que o gato já está velho, de que o gato não se interessa. Os gatos são muito curiosos, né, Pri?
É isso mesmo.
Ainda mais um lugar novo, que eles querem explorar tudo, que eles querem sentir o cheiro de tudo. Eu falo que meus gatos são muito fofoqueiros, porque eles adoram ir pra janela, ver a vida acontecendo lá fora, que passa passarinho. Então, protejam seus gatinhos, né? Caindo ou não, sempre de pé, não é pro gato cair, é essa história. Esse é um mito que esteve na minha vida durante 9 meses, as pessoas me perguntando isso. E agora eu vou perguntar pra você e a gente vai desmistificar de vez. Grávidas não podem ter gato.
Mito também. Grávidas podem ter gato. Se elas já têm gato, elas devem continuar com o seu gato. Na verdade, uma coisa também que é muito conhecida, né? E muito relacionada de forma errada à toxoplasmose com a presença do gato durante a gravidez. Tchulin, então eu vou falar um pouco sobre essa doença, sobre a toxoplasmose e qual que seria o papel do gato ali na transmissão dessa doença para os humanos, não só para as grávidas, né, mas para todas as pessoas, e para a gente desvincular, de certa forma, os gatos grávidas e toxoplasmose. O que que acontece? O gato, ele de fato pode transmitir o parasita, o toxoplasma, através das fezes, mas para que isso aconteça, o gato, primeiro, ele precisa se infectar com o parasita, então ele precisa ter contato com o parasita e se infectar. E depois dessa infecção, ele elimina o parasita nas fezes por somente 10 dias, cerca de 10 dias durante a vida dele. Então, se ele se infectou, teve acesso ao ambiente externo, enfim, teve infecção pelo toxoplasma, durante apenas 10 dias na vida, ele vai eliminar esse parasita pelas fezes.
Olha, Pri, essa informação que é só 10 dias durante a vida inteira dele, eu vou te falar que eu pesquisei super sobre toxoplasmose por causa da gravidez, porque todo mundo vem ficar perguntando sobre isso, e eu nunca tinha conseguido assimilar essa informação. Ou seja, não é que o gato teve uma infecção com a toxoplasmose que ele vai passar a vida inteira infectando. São 10 dias.
Isso, cerca de 10 dias ele vai fazer essa eliminação através das fezes. E aí tem um outro porém para que a pessoa conseguisse se infectar, caso esse gato se infecte e elimine esse parasita nas fezes durante esse período. O parasita, o toxoplasma, ele só se torna infeccioso depois de cerca de 24 horas no ambiente. Então, cerca de 24 horas após as fezes terem sido eliminadas pelo gato. Então, se a gente faz faz uma higiene regular da caixinha de areia do nosso gato doméstico, é muito improvável que essas fezes fiquem ali na caixinha por mais de 24 horas e que a pessoa tenha contato com esse parasita na forma infecciosa. Então, se a higiene é regular, você já não corre o risco de se infectar através das fezes do seu gato, se o seu gato for um gato infectado e estiver durante esse período de eliminação do parasita nas fezes.
É muito interessante, porque o gato se tornou o grande vilão na história, né? Quando a gente fala sobre a toxoplasmose, e não é a única forma de ser contaminada pela toxoplasmose. Pode ter carne crua que está infectada, verduras e legumes e frutas que não foram higienizados corretamente pra gente comer, e isso foi algo que me chocou, assim, porque quando as pessoas começaram a me perguntar durante a gravidez, ai, o que você vai fazer com os gatos? Ah, mas a toxoplasmose. Eu fui atrás de informação e tal, e vi que o grande vilão, na verdade, era a falta de higiene, né, com a comida e não necessariamente as fezes do gato, até porque tem todas essas janelas. 10 dias, dentro desses 10 dias só fica, só tem a contaminação 24 horas depois, ou seja, se há uma rotina de limpeza adequada, ainda que este gato tenha toxoplasmose, o risco se torna baixo, ao ponto de você querer tirar o gato da convivência, do lar, né, da casa dele, por um risco que no fim das contas é mínimo, né? Quando a gente olha para hábitos de higiene.
É isso mesmo. E essas outras formas de infecção através de alimentos que não são bem higienizados, através da água, através da carne mal passada, são as principais formas de infecção. E o gato, ele é muito julgado em relação a isso, só que ele não é o principal vilão nessa história. E outro ponto importante da gente citar em relação às grávidas, né? Bom, a maioria das pessoas, elas nunca vão desenvolver sinais de toxoplasmose, tanto que as grávidas é de praxe, né? Você descobre que tá grávida, você vai lá e faz o teste pra ver se você já teve ou não com a toxoplasmose. E muitas grávidas, a minha irmã é uma delas, eu nunca fiz o teste porque eu nunca engravidei, mas a minha irmã já teve contato com a toxoplasmose, nunca sentiu nada. E aí, a partir do momento que você já teve contato, você não precisa se preocupar mais em ter contato com ele ou não durante a gravidez ou durante qualquer momento da sua vida. Quem deve tomar um pouco mais de cuidado é quem não teve ainda contato com o parasita, porque se entrar em contato com ele durante a gravidez, ele pode trazer um risco pro feto. Mas, de novo, o maior risco de infecção, ele se dá por alimentos não bem higienizados do que simplesmente pela presença do gato.
Ou seja, esse papo de vou deixar os gatinhos porque estou gestante, porque teremos uma criança na casa, depois de ouvir esse podcast, não cola mais, hein, pessoal? Não adianta. Esse daqui é muito bom, porque esse daqui é algo também que a gente aprendeu assistindo desenho, assistindo filme. Vou perguntar, Pri, gatos são inimigos dos cachorros?
Isso também é mito, se a gente for analisar... Tanto as histórias em quadrinho e os desenhos que tem sempre essa briga de cão e gato, né? E na natureza, se a gente pensar, o gato, ele é presa do cão, né? Isso os ancestrais selvagens. A gente falou que o gato conserva muito essa questão de ser assustado porque ele acha que pode ser predado a qualquer momento. E na natureza, o cão seria um dos predadores, né? Mas a gente consegue, sim, fazendo a adaptação correta, eles não são inimigos. A gente tem muitas histórias de gatos que se dão super bem com cães, né? Eles têm uma relação muito boa, mas essa apresentação ela precisa ser bem feita. Mas é um mito que eles são inimigos. A gente consegue fazer, sim, que eles convivam super bem.
E isso vale para passarinhos, para hamsters dentro de casa também? Ou seja, dependendo da adaptação, todo mundo pode ser feliz?
Super. Isso vai depender das duas partes, né? Da receptividade tanto do gato quanto da outra espécie. E tem muito a ver com o que a gente já falou muitas vezes, mas que é super importante para essa parte comportamental, que é a socialização. Então, se esse gatinho foi apresentado a cães, a outras espécies, quando ele era lá filhotinho até 8 semanas de idade, é muito provável que ele aceite aquilo ali muito mais, assim como a outra espécie. Se a outra espécie já tiver tido contato quando pequenininho com gato, é muito mais fácil que eles convivam de forma amigável.
Tem um aqui também que é muito interessante e que a gente ouve também quando fala de cachorros, que é o seguinte: gato vê preto e branco.
A gente também ouve falar muito isso, né? Ele só vê em preto e branco. Eu, quando era criança,
sim,
eu tive gato e eu achava que o meu gato, ele conseguia enxergar tudo só preto e branco. Mas isso também não é verdade. Então, pra simplificar, eles não enxergam todas as cores como nós humanos, toda essa nitidez de cores, mas eles também não enxergam preto e branco. As cores que eles distinguem melhor são os tons de azul, verde e amarelo, e os tons ligados ao vermelho, eles têm um pouco mais de dificuldade para conseguir reconhecer.
Esse daqui, Pri, que eu vou falar agora, eu acho que depende da crença das pessoas. Mas como a gente tá aqui para dar um olhar científico, né, baseado em evidências, este daqui muita gente perguntou pra gente: gatos veem espíritos?
Tchulin, eu concordo com você que depende da crença, mas eu vou dizer, pelo menos até agora, ninguém conseguiu provar que eles veem espíritos ou não. Então, a gente vai pela parte científica, como você falou, e até o momento ninguém provou nada, então a gente classifica que é um mito. O que que acontece? Que aquele gato fica no meio da noite, olhando fixamente para um ponto na parede, e a gente fica super assustado, achando que ele tá vendo coisas ali que a gente não tá. O gato, ele tem os sentidos muito mais aguçados do que a gente, principalmente a audição e o olfato. Então, muitas vezes, os gatos, eles estão ouvindo coisas que a gente não tá ouvindo. Os gatos,
espíritos, por exemplo.
Exato, pode ser, pode ser. Os gatos, eles conseguem ouvir ultrassom. E a gente, obviamente, nosso ouvido não detecta. Então, às vezes, ele tá ouvindo um som lá no vizinho ou lá na rua, e a gente não consegue, né, a gente não tem a mesma acurácia auditiva que eles, a gente não consegue detectar. Em que se conseguiu provar até agora é isso, que eles têm esses sentidos muito aguçados e que provavelmente eles estão ouvindo coisas ou farejando coisas que a gente não tem essa capacidade.
É que o gato, ele tem essa figura simbólica na história, né, de protetor, tem também a figura dele proteger portais, né, dele conectar o universo da vida com o universo da morte, tem toda essa representação do gato no Egito, então cria-se mesmo um mistério em volta deles, assim, quando na verdade o gato está apenas esperando você alimentá-lo, fazer carinho, entretê-lo. eu adoro ver desenhos de animação com meu filho, né? E aí, toda vez que tem um gato muito snob, assim, tipo do Pets, ele fala: ai, é igualzinha a Pipoca, né, mãe? Então, é muito engraçado como essa coisa da postura do gato, do jeito do gato, de me venere, humano, cuide de mim, humano. Realmente, a gente vê representado e isso explica, né, o gato ser o seu guardião, ele estar em portais, ele conectar a vida e a morte, todo esse mistério. Mas, no dia a dia, sendo bem prático, não precisa ficar com medo de gato vendo espíritos. Pode ficar tranquilo. Chama o gatinho pra dormir com você.
E pode venerar, porque eles merecem.
Isso mesmo. Eu e a Pri, a gente tem aqui, né, nossas carteirinhas de tutoras fãs dos nossos gatos, então a gente tá sempre apoiando mesmo.
Isso mesmo.
Esse aqui é muito, muito bom, que eu vou perguntar pra você, porque é um dos que as pessoas mais perguntaram, assim, também. Até porque a gente vê o efeito nos gatinhos, que é o seguinte: catnip vicia.
Muita gente pergunta isso também. O catnip, ele é uma erva aromática, conhecido também como erva do gato. O catnip, ele é da família do hortelã e nos gatos, não só nos nossos gatos domésticos, mas nos grandes felinos também. Essa erva tem um efeito estimulante e causa essa euforia, e depois de um tempo ela tem um efeito calmante. Então a gente vê eles ficarem super excitados e depois dá aquela relaxada. Então esse é o efeito do catnip. Não são todos os gatos que são sensíveis a ele. Alguns gatos simplesmente passam despercebidos por ele, mas ele não vicia. Muita gente pensa, ah, deve viciar, porque ele fica doidinho quando ele tem contato com catnip. Então, o que acontece, pode usar sem moderação. porque ele não vicia, ele é super benéfico, né? Uma forma de interação, de enriquecimento ambiental super legal. E o que muita gente pode relacionar também com isso é que depois de um tempo que o gato tá tendo contato ali com ele, ele perde o efeito, né? Ele causa esse efeito de excitação e depois de calma, mas ele não perdura por horas, caso você deixe o gato exposto a ele ali. Então, por isso que muita gente pode relacionar com isso. Mas ele não vicia, pode usar e abusar nos brinquedos, porque é super legal o efeito dele nos gatos.
Aqui em casa, a gente ganhou para os gatinhos um brinquedinho, que era uma almofadinha compridinha com catnip. No dia que chegou, foi o meu dia de paz, porque eu tenho feito uma rotina de brincadeira com eles aqui, né? Envolvo meu filho para me ajudar também e tal, até por causa do peso da pipoca, enfim, estimular, né, nossos gatos. E aí, esse dia, eles ficaram tão encantados com o brinquedo que eles estavam assim... Nossa, foi o dia que eu não precisei brincar com eles, que eles ficaram muito calmos depois pra hora de dormir, porque sempre tem uma briguinha ali pra ver quem fica no meio da perna e dá, rola uma disputa. Foi um dia perfeito. No outro dia, nem ligaram. Aí eu fui lá, recolhi os brinquedos, coloquei dentro de um saquinho com ziplock, pra não perder, né? Isso aqui, tudo do meu próprio empirismo, tá? Eu não li lugar nenhum. Eu fui, falei, não, se tem uma erva, se solta um cheirinho e tal, é melhor eu deixar ele bem, bem fechadinho. Deixei bem fechadinho. Aí passou uma semana e tal. Quando eu abri, parecia que eles nunca tinham visto o brinquedo. E foi sucesso de novo. Então, assim, agora eu fico fazendo aqui o meu enriquecimento do ambiente com essa surpresinha no meio da semana, que é esse brinquedo que eles amam de verdade. E é muito bonito porque... Você já viu os gatinhos na natureza, quando eles ficam em algumas plantinhas se jogando, se esfregando? É muito lindo, é muito gostoso ver eles também nesse momento.
É demais. E essa dica é muito legal, inclusive, pra gente renovar os brinquedos, digamos assim. Se você deixa o brinquedo ali o tempo todo exposto, ele perde o interesse. Eu faço uma marinada de catnip com todos os brinquedos. Eu fecho num pote hermético todos os brinquedos ali com muito catnip, deixo eles ali marinando, e aí quando abro aquilo, parece que são brinquedos totalmente novos, porque eles são muito atrativos. Então essa é a melhor forma de renovar os estímulos.
Perfeito, ótima dica. Você falou do hortelã, eu tenho um pezinho, né? Um pezinho de hortelã aqui. Eu tenho uma mini horta na cozinha e eu deixava ali pertinho da pia e tal. O que que aconteceu? Um belo dia eu acordei e o meu gato bugado estava deitado em cima do hortelã. E ele é um gato enorme e o pezinho é desses redondinhos pequenininhos. E ele destruiu o pezinho de hortelã. Tanto que agora eu tenho um hortelã que fica num ponto alto, onde eu faço meu berçário de plantinhas. Ele tá um hortelã hidropônico, não tá nem com terra, porque ele fuçou a terra, e aí fica lá meu hortelãzinho. Mas é muito interessante isso, como eles têm mesmo as plantinhas que eles amam. E o bugado é meu gato, que ele, assim, ele é muito eufórico com tudo, né? Então imagina ele com catnip, como ele fica maluco e, inclusive, destruiu. Não só o hortelã, teve já outros temperos que ele, quando tá entediado, ele fala... Por que não deitar aqui em cima? E aí ele deita mesmo.
E o catnip, hoje em dia, a gente consegue encontrar muito mais facilmente ele seco, né, em formato de erva, mas ele também está disponível a própria planta. E a gente pode usar diferentes formas, né, de oferecer a planta também. É uma boa dica.
Pri, esse daqui me surpreendeu de um nível que eu acho que vai ser uma surpresa para muitos que estão ouvindo aqui, que é o seguinte... Gatos só miam para humanos.
Finalmente, alguma coisa que é verdade aqui. É verdade, Tilinho. Os gatos e os humanos, eles desenvolveram uma linguagem, digamos assim, essa linguagem de miado, essa forma de comunicação, digamos assim. E, inclusive, a doutora Dani também já falou pra gente que entre humanos e gatos, o tutor e o seu gato desenvolvem um dialeto, né? Aquela linguagem que é única entre eles.
Sim.
Na natureza, os gatos não usam o miado para se comunicarem entre eles. Eles usam outras formas de comunicação e está principalmente ligado à linguagem corporal, às posturas corporais, ao odor, né, ao cheiro, aos feromônios, e não simplesmente miar para dizer oi, tá tudo bem, quero me alimentar. Isso não acontece. Isso é uma linguagem que, obviamente, o miado é uma linguagem dos gatos, mas que eles utilizam o miado para se comunicar conosco, com os humanos, e não para se comunicar entre os gatos.
Essa eu fiquei impressionadíssima. Então, assim, todo miado que eu ouço aqui é direcionado a mim, este grande recurso que eles reconhecem na casa.
É isso mesmo.
Essa é uma das minhas favoritas desse episódio. Aposto que vão adorar essa informação. E tem mais uma aqui que foi muito perguntada, que a gente queria entender por que as pessoas estavam tão curiosas sobre a tal da bolsa primordial, se era mito ou verdade. Se você nunca ouviu falar sobre a bolsa primordial, é aquela pelanquinha, aquele excesso de gostosura que fica ali no ventre baixo dos gatinhos, né, Pri? Se posso chamar assim esse local? É o final das tetinhas, aquela barriguinha. Se você é gateiro, você sabe do que eu tô falando, assim como o chulezinho de gato. São coisas que a gente identifica. E aí, Pri, a bolsa primordial, ela existe? Ela é algo que todo mundo fala? O que é a bolsa primordial? Ela existe? Ela não existe? Ela é confusa, mas é muito interessante, como queriam muito saber sobre ela.
Eu fiquei surpresa também com a quantidade de pessoas que perguntaram sobre a bolsa primordial, então acho que é uma dúvida que paira aí entre os tutores. E o que acontece com a famosa bolsa primordial, que é aquela pelanquinha que fica ali, aquela barriguinha gostosa dos nossos gatos? O que que acontece? Anatomicamente, ela não tem esse nome, né? Do ponto de vista técnico, é a barriga do gato mesmo, mas alguns gatos, eles desenvolvem sim esse excesso de pele ali na região abdominal. E ela teria uma função tanto de proteção aos órgãos, então os gatos na natureza que iam ali, aquele comportamento eventualmente numa briga, ela seria uma proteção a mais aos órgãos abdominais, e ela ajudaria também o gato a aumentar a amplitude no momento do salto ou da corrida. E se a gente olhar os grandes felinos, eles também têm essa pele ali nesse local da barriga. Então a bolsa primordial, ela seria esse excesso de pele que tem essa função, mas a gente não pode usar ela como desculpa para a gente evitar avaliar se o gato está acima do peso ou não, ou justificar, ah, ele não está gordo, aquilo ali é só a bolsa primordial. Então, eu acho mais importante do que a gente ficar pairando, né, se isso existe ou não, ou a função dela, enfim, é a gente avaliar realmente se o gato está acima do peso ou se não está, porque o excesso de pele ali é normal, mas isso não justifica o sobrepeso nos nossos gatos, e que é muito comum a gente hoje em dia ver os gatos com sobrepeso. Então, essa é a parte mais importante, na minha opinião.
E nós tivemos um episódio aqui no Papo de Gato chamado Obesidade Felina, que a gente falou sobre essas características da obesidade. Uma delas é, de fato, olhar esta barriguinha, essa gordurinha, e olhar também por cima, né, Pri? Olhando o gatinho por cima dele, dá pra perceber se tem a cinturinha, se não tem a cinturinha. Aqui eu tenho gatinha obesa, que é a Pipoca. E o Bugado, meu gatão, ele é um gato que tá no peso normal. Ele tem a cinturinha quando vê por cima, mas ele tem aquela pelanquinha gostosa e maravilhosa de gatinho. A tal da bolsa primordial. Faz muito sentido isso que você falou. Os gatos se esticam tanto, os felinos se esticam tanto, que realmente eles precisam ter essa flexibilidade, essa mobilidade na barriga, né? Faz muito sentido. E a gente aqui achando que a bolsa primordial era só pra gente ficar fazendo carinho e cheirando barriga. Olha só, ela tem utilidade também na anatomia do gato.
É isso mesmo, mas vamos olhar para o peso dos nossos gatos. Outro ponto importante para a gente avaliar a condição corporal é palpar as costelas.
Isso, tem tudo naquele nosso episódio, ele está maravilhoso. Ai, Pri, esse papo foi tão gostoso que passou assim, voando sobre os mitos e verdades. É tanta informação nova, é tanta coisa boa pra gente desmistificar e reforçar o cuidado com os nossos gatinhos. Foi muito bom falar com você. A gente tem esse papo aqui, só a gente. Hoje sem convidado, só no nosso papinho. Eu amei.
Tchulinha, eu amei nosso papo. Me diverti muito falando sobre os mitos e verdades. Obrigada, mais uma vez, muito bom estar com você.
Eu que adorei, Pri. Te espero aqui no nosso próximo programa, hein? A gente fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado novamente semana que vem. Então continue acompanhando as redes sociais da Royal Canin para receber as novidades do nosso Papo de Gato. E eu te encontro por aqui. Tchau, tchau!